Vem aí, Bate-Bola Nacional.
Bate-Bola Nacional. Apresentação.
5 minutos no Rio de Janeiro. Bom dia. Estamos começando agora o Bate-Bola Nacional desta quarta-feira, 13 de novembro de 2019. Na mesa de áudio, Fábio Luiz. Na central técnica, Marcos Inácio. Vasco encara como final jogo de hoje com o Flamengo. Botafogo conta com vitória no domingo diante do Avaí. Homem mais forte das Américas confia em medalha em Tóquio. Estes são alguns dos destaques de hoje.
Bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola do ar.
Em jogo na noite desta quarta-feira, Vasco da Gama enfrenta Flamengo como final. Os detalhes com Rodrigo Ricardo.
O Vasco ainda não venceu o Flamengo em 2019. Foram 5 jogos com 2 empates e 3 vitórias rubro-negras. Mas para o colombiano Oswaldo Henriquez, chegou a hora do gigante da colina virar esta história e ganhar este campeonato à parte, disputado no Clássico dos Milhões.
Como um bonito desafio, né, para enfrentar essa partida com 2 times que têm 2 aspirações diferentes, 2 interesses diferentes, mas que não deixa de ser um clássico. Um clássico é aberto. Eu acho que tem que respeitar essa situação de que em clássico não se vê que posição você está na tabela, senão a história que representa Vasco da Gama e Flamengo. Então, eu acho são elementos interessantes e a gente vai encarar isso como um desafio bem, bem, bem importante para nós.
O zagueiro Henriquez também falou sobre Vanderlei Luxemburgo. O treinador acaba de completar 6 meses à frente do comando técnico da equipe carioca e a 8 pontos de distância do Fluminense, clube que abre a chamada zona da confusão, como gosta de dizer o professor.
Então ele tem toda a inteligência para fazer um planejamento para Vasco da Gama encarar essa nova reestruturação, né, e essa visão de que leve a Vasco da Gama à consecução de coisas grandes de novo. Então eu acho que claro, isso é uma questão já mais do clube, entre o clube e o treinador, mas acho que o que ele tem aportado para o clube Vasco da Gama tem sido muito bom.
Para a partida desta quarta, o Vasco tem problemas na zaga. Leandro Castan está suspenso e o substituto Ricardo Graça corre contra o tempo para se recuperar de uma pancada na coxa esquerda, recebida na vitória de 3-0 sobre o CSA no último domingo em Maceió.
Não, acho que o conjunto como tal é o que a gente vem trabalhando, né? Sempre tem mudança de peças na saga, no meio campo, ou mesmo lá na frente, onde a gente sempre tenta melhorar no seu sistema defensivo como um todo, não como algo individual.
Quem volta a estar à disposição de Luxemburgo é Marrone. O atacante cumpriu suspensão automática e pode começar o clássico entre os titulares ao lado de Rossi e Ribamar, ou de apenas um deles, caso Luxemburgo opte pelo 4-4-2. Porém, mais do que tática, Henrique prega personalidade e futebol para superar o arquirrival.
Claro que requer de intensidade, claro que requer de muita coisa, mas também requer de personalidade jogar, e a gente também vai botar isso como elemento fundamental, botar a bola no chão, tentar jogar de igual para igual e claramente botar a mesma intensidade que eles estão tendo na hora da perda da bola. É um time que recupera a bola muito rápido, então nós também temos que botar essa mesma intensidade se queremos ganhar o jogo, né?
A Rádio Nacional transmite Flamengo e Vasco a partir das 9 da noite, direto do Maracanã, nesta quarta-feira. Mais de 50 mil pessoas são esperadas para o clássico, que terá a presença das 2 torcidas. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Atletismo.
Atleta brasileiro bate o recorde mundial dos 100 metros. Wagner Gomes tem as informações.
O paraibano Petrúcio Ferreira quebrou o recorde mundial nos 100 metros rasos da classe T47, amputados de braço. A nova marca foi estabelecida na semifinal disputada na madrugada de terça-feira, 6º dia do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos. O Brasil já soma 17 medalhas, 7 de ouro, 3 de prata e 7 de bronze. O mineiro Claudinei Batista foi ouro também no lançamento do disco na classe F56, que é para amputados de membro inferior. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu no futebol.
Mário Silva. Vocês sabem qual é o time recordista mundial de gols? Não? Então eu vou dizer. Santos Futebol Clube. Sim, o Santos Futebol Clube, até outubro de 2018, registrou a marcação de 12.907 gols. Que é um outro detalhe? Desses 12.907, 2.090 foram marcados pelos seguintes ataques: Dorval, Mengálvio, Coutinho, Pelé e Pepe. Realmente, com um ataque desse, tinha que marcar muitos gols, como eles marcaram.
O Botafogo vai a Coritiba enfrentar o Avaí e conta com a vitória. Rodrigo Ricardo tem as informações.
Depois de 4 derrotas consecutivas, o Botafogo venceu a ansiedade e reencontrou a vitória diante do Avaí. Ricardo Contra e Diego Souza, de pênalti, marcaram os gols do triunfo do Glorioso. O resultado levou o clube da zona do rebaixamento para a 14ª posição, com 36 pontos.
Infelizmente, a gente não foi tão brilhante como nós queríamos, mas hoje, importante, mais do que uma partida muito, muito bem jogada, apesar do que nós queremos isso, nós precisamos melhorar isso, e vamos melhorar, era importantíssimo somar os 3 pontos.
O treinador Alberto Valentim explicou ainda por que colocou o Diego Souza no lugar de Alex Santana no segundo tempo da partida.
Vem ganhando minuto nas pernas, é o termo que eu já falei para vocês que eu uso para eles. Então, mais um jogo, mais minutos jogados, mais uma partida nas costas dele para a gente, com essa semana cheia, depois de alguns jogos aí sem ter esses dias para treinar, vai ser importante para recuperar todos eles.
Após a vitória nesta segunda chuvosa no estádio Nilton Santos, com a presença de 19 mil torcedores, o Botafogo vai até Curitiba neste domingo, às 18h, encarar o Furacão.
Eu falo até de ganhar jogos que às vezes muita gente não espera. E o Atlético Paranaense, um time muito difícil de jogar lá na arena, a gente tem que dar uma resposta boa para nós em relação ao que você falou de classificação, para nós nos afastarmos ainda mais daquele time hoje cairia.
Para a partida contra o Atlético Paranaense, Valentim não poderá contar com o Yuri. O lateral está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Da Rádio Nacional, Rodrigo Ricardo.
Basquete.
Seleção Brasileira de Basquete Feminino Sub-17 é vice-campeã. Wagner Gomes tem os detalhes.
A Seleção Brasileira Sub-17 Feminina de Basquete ficou com o vice-campeonato sul-americano da categoria. Na grande final, a equipe nacional foi superada pela anfitriã Colômbia por 49-44. Foi 25-21 no primeiro tempo. A partida foi bem disputada. O primeiro tempo foi marcado pelo nervosismo excessivo e aí prejudicou a equipe. Depois equilibrou um pouco mais o jogo, mas não conseguiu passar pela Colômbia. A Colômbia conseguiu imprimir um ritmo melhor de jogo, fechando aí, como já disse, 49-44. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Levantamento de peso.
De volta de uma cirurgia, o homem mais forte das Américas confirma medalha olímpica no levantamento de peso. As informações com Lincoln Chaves.
Fernando Reis chega ao Esporte Clube Pinheiros em São Paulo para mais um dia de treinos. No aquecimento, dá uma atenção especial à perna esquerda. Em dezembro do ano passado, melhor atleta do Brasil no levantamento de peso, precisou operar o joelho antes que o rompimento de um tendão evoluísse de parcial para total, o que poderia comprometer o maior objetivo da carreira, subir ao pódio na Olimpíada de Tóquio.
Foi um pouco atípico para mim, foi minha primeira cirurgia durante a minha carreira, então eu tive aí 6 meses de reabilitação, foram 3 meses de fisioterapia muito forte e 3 meses treinando para conseguir chegar bem nos Jogos Sul-Americanos.
O empenho rendeu a Fernando tricampeonato no PAN de Lima, mesmo em fase de recuperação física e 10 quilos atrás das melhores marcas. A prova da modalidade consiste em 2 exercícios, o arranco, que é quando o atleta ergue o halter de uma vez só, e o arremesso, em que há 2 etapas no levantamento. No Peru, ele atingiu 190 quilos no arranco e 230 quilos no arremesso. 4 semanas depois, no Mundial da Tailândia, evoluiu 2 quilos em cada série e ficou em 8º.
Eu não tive um tempo hábil, uma janela grande para fazer uma outra preparação para conseguir chegar bem no Campeonato Mundial. Então, para mim, foi mais uma reabilitação. conseguir pegar a vaga para os Jogos Olímpicos e manter o meu resultado. E ano que vem a gente vai conseguir melhorar esse resultado.
O ouro em Lima e o top 10 no Mundial renderam a Fernando o Prêmio Brasil Olímpico deste ano no levantamento de peso. É a 10ª vez e a 7ª consecutiva que ele é o escolhido. Motivo de orgulho, mas o paulistano de 29 anos reconhece que a prática da modalidade no país, de uma forma geral, precisa evoluir.
Sou nascido e criado aqui no Esporte Clube Pinheiros, então em termos de logística e termos de respaldo, eu sempre tive o melhor possível. Agora no âmbito, em termos de Brasil, com certeza a gente tem que melhorar muito para que outros atletas possam ter a mesma estrutura. Quando eu comecei, que poucas pessoas tinham o conhecimento e o domínio necessário para aplicar a modalidade. Hoje em dia já existe já um número maior, muito pequeno ainda, em termos de Brasil. Se você for falar de um país continental, a gente precisa com certeza aumentar esse número. Então, se você não tiver uma estrutura profissional, esquece, não existe a mínima possibilidade de estar brigando por uma medalha.
Medalha que passou perto em 2016. O quinto lugar de Fernando nos Jogos do Rio de Janeiro foi o melhor desempenho de um brasileiro na história olímpica da modalidade. Para ir além em Tóquio, o paulistano, que caminha para a terceira Olimpíada da carreira, se divide entre São Paulo e os Estados Unidos, onde passa a maior parte do ano.
Agora que eu cada vez melhor estou sentindo o joelho melhor, já vai dar um ano agora, dia 20 de dezembro da cirurgia que eu fiz o joelho. Então só estou me sentindo cada vez mais confiante. Acho que ano que vem vai ser, tenho certeza absoluta que ano que vem vai ser um ano muito bom.
Segundo Fernando, com a conquista do PAN e a manutenção entre os 10 melhores do mundo no Mundial, basta participar de mais duas competições pré-determinadas para ter a garantia da vaga em Tóquio. Um torneio na Argentina no próximo dia 8 e o Campeonato Pan-Americano no ano que vem. Da equipe de esportes da Rádio Nacional, Lincoln Chaves.
Beach Tênis.
O Brasil é destaque em Aruba no beach tênis. Os detalhes com Wagner Gomes.
O beach tênis do Brasil coroa a grande temporada realizada até o momento com mais uma ótima atuação em Aruba, onde foi disputado o Pan-Americano da modalidade. Na competição que envolve profissionais e juvenis, os atletas do país retornaram para casa com 8 medalhas de ouro e 9 de prata. Nas finais, o Brasil fez a dobradinha de ouro e prata nas três categorias profissionais. No feminino, Joana Cortez e Rafaela Miller venceram Flávia Muniz e Marcela Vita. No masculino, o André Baran e Vinícius Fontes derrotaram Marcos Vinícius Ferreira e Thales Santos. Nas duplas mistas, Rafaela Miller e André Baran foram campeões com a vitória sobre Joana Cortez e Vinícius Fontes. Foi uma ótima atuação do Brasil nesse campeonato pan-americano. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Aconteceu nas Olimpíadas.
Em 19 edições dos Jogos Olímpicos, o basquete não contou com uma equipe norte-americana no lugar mais alto do pódio apenas duas vezes. O domínio dos Estados Unidos na modalidade é tão grande que somente em 1992, em Munique, e em 1980, em Moscou, eles não conquistaram a medalha de ouro. Os Estados Unidos somam impressionantes 26 medalhas. São 23 de ouro, 2 de prata e 3 de bronze. Nas duas últimas edições dos Jogos, os norte-americanos foram campeões, tanto no masculino quanto no feminino. Desde que as mulheres começaram a disputar o basquete nas Olimpíadas, em Montreal, 1976, os Estados Unidos conseguiram a dobradinha dourada em 5 oportunidades. O Bate-Bola Nacional, primeira edição, volta amanhã às 7 horas e 45 minutos. Bom dia!
Bate-Bola Nacional. Bate-Bola Nacional. As notícias do esporte. Bate-Bola Nacional.